na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, bom dia.
Bom dia, Zé Carlos Amorim, Patrick Mota, o Luiz Cavazzati, o Marvin, que está no... Aí, a técnica toda, esse quarteto poderoso.
Quarteto fantástico.
E bom dia a todos e todas que acompanham a CBN. Você está bem, Zé?
Bom dia, Elcio. Estou bem. Quinta-feira... Acordei na quinta-feira com barulho de trovão, esqueci de botar o alarme, mas Deus me acordou para poder vir hoje. E você, tá bem?
Tudo na paz, tudo tranquilo.
Que bom. A gente acabou de ouvir, Elcio, uma reportagem sobre a CPI da Energia. A gente tinha até conversado sobre a CPI da Energia Elétrica. Ela foi suspensa pela Justiça. E aí gera uma dúvida agora, vai ter, não vai ter? A gente acabou de ouvir os deputados falando. O que você avalia disso?
Sim, dá os parabéns aí ao Patrick, foi bem esclarecedora, né, a reportagem dele. O que se ocorre? Tá aí um exemplo de como conflitos ocorrem e como devem ser resolvidos dentro de uma democracia, de um Estado democrático de direito. Houve uma decisão do desembargador Ayrton Gentil. Uma decisão, ele não entrou no mérito, né? Ele estava no plantão. Os advogados da Amazonas Energia ingressaram com esse mandado de segurança, né? E aí ele decidiu, concedeu a liminar. Esse mandado de segurança já foi até distribuído. Ele estava no plantão, já foi distribuído. O futuro relator será o desembargador Paulo Lima. Ele vai ser pautado para julgar o mérito. E aí, o que é que a Assembleia faz? Ela recorre, ela falou, o deputado Serafim, nós vamos, assim que formos notificados, vamos recorrer da decisão. Imagina se a Assembleia diz, não cumpro a decisão do desembargador Gentil. Não, meu amigo, você tem que cumprir. E não estando satisfeito, você recorre. É assim, volto a salientar, viu, Zé? Aqui em Manaus e lá em Wellington, na Nova Zelândia. Qualquer lugar que se pretenda democrático, quando você tem uma decisão que você não concorda, você recorre. Você não diz, eu não vou cumprir a decisão do desembargador X, do juiz Y, do ministro Z. É assim que se faz. E aí, o que se espera disso? Eu vejo que esta CPI lá na Alean, ela vai ser judicializada, vai ter aí, não consigo ver um fim próximo para esse imbróglio jurídico-político. Por quê? No pedido de 14 laudas que eu li para a Amazonas Energia, os advogados dela colocam, olha, o artigo 175 da Constituição, ele diz que é lei federal que vai dispor sobre a fiscalização desses serviços. Né? Não caberia, por esse entendimento, por favor, não caberia à Assembleia Legislativa. Então, vamos lá, a gente não sabe qual vai ser a decisão do colegiado. Houve uma decisão emergencial, vamos chamar assim, para ficar mais claro, e agora o tribunal, não sei quando vai se reunir para decidir o mérito disso. Ainda assim, caberá recurso à decisão do tribunal. Então, eu vejo que esse imbróglio ele vai demorar a ser resolvido. A não ser que, da decisão do tribunal, as partes estejam de acordo. Aí, pronto, segue a vida. Caso a decisão do tribunal contrarie uma das partes, ou seja, a Amazonas Energia ou a Assembleia Legislativa, os dois ainda poderão recorrer a essa decisão.
Tá, então, análise do Elcio Ribeiro. Elcio, quero te convidar para a gente acompanhar uma outra reportagem que também envolve essa questão jurídica e depois a gente conversa, tá? Envolve o marco temporal. É que o julgamento da tese do marco temporal entrou no quarto dia, nessa quarta-feira, ontem, né? Só que a sessão foi suspensa pelo presidente do STF e vai ser retomada hoje. Vamos ouvir na reportagem do Wellington Lopes.
Quem aguarda o desfecho desse julgamento com ansiedade, como os milhares de indígenas que estão aqui em Brasília para pedir que o Supremo rejeite a tese do marco temporal, terá de esperar pelo menos até esta quinta-feira. Havia a expectativa de os ministros manifestarem seus votos nesta quarta, mas como a sessão teve de ser mais curta, não deu tempo nem do ministro relator Edson Fachin concluir o seu voto. Esse julgamento começou no dia 26 de agosto e na semana passada teve 2 dias dedicados só às sustentações orais das partes e das entidades interessadas na causa que falaram contra e a favor do marco temporal. Lembrando que essa tese define que os índios só podem reivindicar a demarcação de terras que ocupavam na época da promulgação da Constituição de 1988. A regra é defendida por ruralistas, que querem segurança jurídica para os proprietários rurais que adquiriram terras legalmente e que há décadas produzem nelas. Por outro lado, os indígenas criticam a tese por entender que haverá insegurança jurídica até mesmo sobre áreas já demarcadas e que o marco temporal não leva em conta que povos tradicionais que foram expulsos de seus territórios no passado não tinham condições de estar nesses locais em 88. O julgamento será retomado nesta quinta, com a segunda parte do voto do relator. Depois, se houver tempo, votam também os demais ministros. E se a tese for acolhida, passará a ser aplicada em processos envolvendo demarcação que chegarem à justiça. De Brasília, Wellington Lopes.
E aí, Elcio Ribeiro, o que a gente pode analisar dessa discussão também lá em Brasília?
Eu começo parabenizando o Wellington Lopes pela clareza na informação. E aí, Zé, o que ocorre? É bom lembrar que essa discussão toca terras indígenas lá em Santa Catarina, né?
Sim.
Mas esta decisão acabará abrangendo os demais litígios envolvendo terras indígenas. Então vai servir muito aqui para a nossa região, né? Eu adoraria ver bater o martelo hoje. Eu custa crer, viu? O relator vai ainda finalizar o seu voto. Já há um parecer da Procuradoria-Geral da República contrário a esse marco temporal, dizendo não, as populações originárias, os indígenas, mesmo que não estivessem nessas terras em 1988, eles continuam tendo direito. O direito, eu diria que não é uma ciência exata, já repeti aqui algumas vezes.
Sim.
E aí você vai ter teses para todos os lados, né? Nesse caso, eu observo que tem parte da população, parte de juristas, não simpatizam com as demandas das populações tradicionais, das populações indígenas. Eu vejo isso até na população também, que em parte da população, que não é simpático, quer que ligue o dane-se para a população indígena. Né?
Uhum.
Outros juristas entendem que não, olha, é uma população hipossuficiente, que quando os portugueses, tem uma questão histórica, chegavam, eles dominavam todas as terras, foram sendo reduzidos o seu limite habitacional e mereciam ter o reconhecimento das suas terras tradicionais. Esse é um imbróglio. Eu entendo que o voto do ministro Fachin é favorável à população indígena. Vamos ver se isso vai ocorrer. E o mundo está de olho nisso, porque há essa preocupação ambiental, mundo afora. Essa notícia do marco temporal, o julgamento do marco temporal, foi parar em vários jornais mundiais, né? Vamos ver. O receio que eu tenho, sabe, Zé Carlos, é uma decisão contrária aos interesses indígenas ser vista mundo afora como um descaso do Brasil com a questão ambiental, e nós termos boicotes, produtos brasileiros fabricados nessas terras não serão consumidos em tal lugar. Eu tenho muito receio disso, porque o agrobusiness brasileiro é de fundamental importância para o nosso desenvolvimento. A gente não pode virar as costas para isso.
Tá, então, análise de Elcio Ribeiro nesta quinta-feira. Elcio, obrigado pela participação, meu amigo.
Um abraço forte, Zé, abraço em todos.